O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro para cerca de 5 milhões de candidatos em 1.727 municípios. Atualmente, o exame é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. Os momentos para a prova são de muita atenção para os estudantes, que podem tomar algumas medidas para aliviar o estresse. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Vamos falar sobre a preparação do Enem com o professor Veridiano Santos. Olá, bem-vindo, Veridiano, tudo bem?
Olá, Ana Maria, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você.
Agora vai começar o Enem, né, nesse fim de semana, no domingo. Vai ser para aproximadamente 5 milhões de participantes em 1.727 municípios. Então, realmente, é uma prova muito grande que envolve muita gente, muita coisa, né? E aí, no primeiro fim de semana, as provas são de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. E aí, no próximo fim de semana, né, no seguinte, continua a prova com prova de Matemática, Ciências da Natureza. A única prova que é subjetiva, digamos assim, é a de Redação, né? As outras são todas de marca X, tem cada uma 45 questões. E aí é uma prova extensa, cansativa, e a gente fica pensando como o aluno deve se preparar para essa prova. E aí, queria saber de você quais são as medidas que o aluno deve fazer um pouco antes, que já está realmente na véspera praticamente, né? E no dia da prova, como ele deve fazer, se preparar para esse dia tão importante?
Neste momento, né, nessa reta final, é hora de desacelerar. A gente sabe que bate aquela, às vezes, aquela síndrome no aluno de querer estudar muito, de querer, né, buscar, de dizer assim, o ano passou, não estudei o suficiente, ficar nervosismo. Não, esse não é o caminho. É hora de ficar tranquilo, né? É hora de trabalhar o seu lado emocional, né? Trabalhar o equilíbrio, porque você será exigido bastante na prova, e quem tiver mais equilíbrio, quem tiver mais bem emocionalmente falando, né, é que vai fazer uma boa prova. Então, nesse momento, é hora da gente dormir bem, é hora da gente se alimentar bem, é hora da gente se preparar para a prova, né, para não ter percalços na prova. Então, o aluno que faz esse trabalho, né, de certificar os documentos, esse aluno que se alimenta bem, que se prepara, né, ele vai estar bem estruturado, né, para suportar, né, horas e horas de prova, né, e está ali mantendo a concentração, mantendo o equilíbrio, né, ele vai acertar mais questões, com certeza.
Você fala em, por exemplo, boa alimentação e dormir bem. O que seria exatamente isso? Quantas horas de sono seria o ideal? Tem gente que... A prova, assim, começa no início da tarde, né? Então, tem gente que gosta de dormir até a hora do almoço, geralmente, não vai poder fazer isso, mas você acha que quantas horas de sono, mais ou menos, deveriam ser? Ou então, a alimentação também, se é comer algo saudável ou se comer muito, como seria essa parte?
Olha, as horas de sono, o recomendável é dormir entre 7 e 8 horas, né? 7 e 8 horas. Enquanto à alimentação, não comer comidas, né, muito gordurosas, né, que podem lhe causar algum problema durante a prova, né? Porque se você adoecer, né, aí o negócio fica muito difícil para você.
Às vezes o próprio nervosismo já faz a pessoa passar mal, né? Imagina
exatamente,
comendo algo mais.
Uma comida muito forte, muito gordurosa, né? Vai causar alguns problemas. O ideal também seria chegar, né, pelo menos uma hora antes, né, do fechamento dos portões, né, porque sempre tem um problema no trânsito, a dinâmica das cidades brasileiras, você sabe como é que é, muitas vezes, né, surpreende, né, muitos alunos que às vezes não conseguem chegar na hora certa e depois os portões fecharem, não tem mais perdão, não é? A regra é essa, fechar o portão. Então, para a gente não ser surpreendido, é importante, né, verificar, né, como é que é o trânsito da cidade, conhecer o local da prova no dia anterior ou na semana anterior, entendeu? Para não ter problema, não ter ter surpresas.
E se for algum lugar desconhecido, a pessoa pode acabar se perdendo na hora, né, e ter problemas para achar o local. Mas aí a gente vai só lembrar que o horário da prova, que no caso na nossa região, a abertura dos portões é ao meio-dia, o fechamento é 1 hora da tarde, a prova começa de 1h30 e termina de 7 horas no primeiro dia, que é o dia da redação, e no outro domingo, no domingo seguinte, acaba de 6h30. Justamente esse horário... Antigamente tinha um horário de verão, né, que acabava confundindo muita gente, mas agora não tem mais horário de verão, só um horário diferenciado para os moradores de algumas cidades da região norte, né? O que preocupa é justamente isso do horário, que todos os anos muita gente perde a prova, depois aparece nas reportagens as pessoas correndo, chorando, enfim. Então, para evitar esse tipo de problema, realmente tem que fazer toda essa preparação.
Verdade. E também eu chamaria atenção porque durante o momento que o aluno está fazendo a prova, também é importante ele adequar o tempo, né? Ele saber disciplinar-se, não é? Para saber que ele não pode gastar muito tempo numa questão, não é? Que ele, se a questão tirar ele da sua tranquilidade, ele tem que fazer outra, não é? Ele não pode se afobar na prova, ele não pode deixar a prova envolvê-lo demais, né? Ele tem que manter o controle, é como se ele estivesse num carro e não pode perder a direção, né? Ele tem que estar no controle, né, para administrar bem esse tempo, né, e ser útil, né? O tempo ser rápido, ser preciso, ser objetivo, não é? Que ele vai conseguir dar conta da prova, né? Porque são muitas questões, as questões de ciências humanas, de códigos e linguagens, são questões que têm bastante texto, né, bastante coisa para interpretar. Então tem que fazer muitas operações mentais, e a gente sabe que isso cansa, né? Isso enfada bastante o aluno, né? Então ele tem que estar nesse pique, ele tem que manter esse nível de concentração, esse nível de objetividade, né? Então é fundamental ele administrar bem o tempo durante a prova.
Inclusive para evitar que lá para o final acabe tendo que chutar algumas perguntas por causa da falta de tempo, né? Por causa do tempo apertado.
Acaba chutando e depois, se tiver muito apressado, quando vai passar as questões para o gabarito, acaba errando, e quando erra já era, não é? Não pode errar na passagem do gabarito, né? Então, se tiver nervoso, se tiver muito apressado, isso acaba acontecendo.
Às vezes pode acabar se atrapalhando e marcando duas alternativas na mesma,
aí complicou,
né?
Aí perdeu a questão.
Perdeu a questão, mesmo tendo acertado, né?
É verdade.
E aí vamos falar um pouquinho do conteúdo. Teve uma polêmica inicial de que podia ser que essa prova tivesse muitas diferenças no conteúdo por causa da prova do ano passado, que o atual presidente Jair Bolsonaro falou de uma questão, criticou, dizendo que estava com um viés ideológico. A gente deve esperar mudanças significativas no conteúdo da prova desse ano ou deve ser como normalmente é?
Todos nós, professores, estamos muito ansiosos com a prova, né? Porque as falas foram no sentido de uma prova mais objetiva, de uma prova mais memorialista. Não é? Eu não sei se o INEP, né, teve tempo de toda essa estrutura, porque teve muitos problemas na organização da prova, né? Nós não sabemos se eles conseguiram, né, o tempo suficiente para fazer uma mudança tão forte como eles disseram, né? Pelo que o presidente do INEP, né, e outras pessoas declararam, né, eles sinalizaram que iam mudar o perfil da prova.
Uma coisa que sempre tem, geralmente em provas de vestibulares e até no Enem também, é a questão de conteúdos atuais, né? E aí as pessoas que, principalmente no caso das ciências humanas, né? E aí o que é que as pessoas poderiam esperar de temas que estão acontecendo esse ano, enfim, nos últimos anos, que pode ser que caiam na prova?
Olha, no que diz respeito à sociologia, à história, à geografia, à filosofia, eu penso que um tema como cidadania é um tema bastante atual, tanto na filosofia quanto na sociologia. Esse tema das mudanças nas leis, as últimas reformas na Constituição brasileira, as últimas, digamos assim, leis que foram aprovadas e que mudaram o perfil até da própria Constituição brasileira, não é? As conquistas da sociedade brasileira através das leis, não é? Então, acho que a gente focou nesse ponto. Eu acho que no que diz respeito à geografia, né, as questões ambientais estão muito fortes hoje em dia. A gente sabe que elas vão cair na prova, elas vão estar presentes na prova, seja lá qual for o estilo, né, porque é uma temática muito forte e a questão ambiental está na ordem do dia nos debates internacionais. Ainda na geografia, o tema das cidades, né, as cidades inteligentes, as cidades se organizando para lidar com a tecnologia, as tecnologias, tecnologia e ética. Ética também é um tema que corta a filosofia e que corta a geografia, a história também muito fortemente, né? Acho que os últimos governos da democracia brasileira, no que diz respeito à história, trabalhamos os principais fatos e acontecimentos desse Brasil contemporâneo, desse atual momento de crise que vive a democracia brasileira, esse momento de polarização, nós trabalhamos. Eu acho que temáticas da atualidade, como processo de imigrações, os refugiados, sempre está muito presente na prova, as questões que acontecem, por exemplo, a crise na Europa, o Brexit, aquela confusão ali entre a Inglaterra e a União Europeia, além de muitas e muitas outras temáticas que foram trabalhadas o ano inteiro e que nós entendemos que eram absolutamente necessárias para munir os nossos alunos, né, de conteúdo, de tranquilidade para fazer uma boa prova.
Realmente é muita coisa, muito conteúdo, né? E inclusive, o fato de o Enem ser válido para entrar nas principais universidades do país, né? Inclusive até algumas internacionais, deixa o aluno ainda mais preocupado, ainda mais tenso com relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, né, da importância do Enem na vida do aluno.
Eu acho que o Enem é um exame importante, eu acho que ele se tornou muito forte no país inteiro, ele está nacionalizado, ele é uma grande oportunidade para o aluno estar na universidade, tanto no Brasil quanto em outros países, né? Portugal é um exemplo claro disso, não é? Então o aluno tem essa opção e acho que deve apostar, né? A gente tem que ter num mundo globalizado, num mundo que tem oportunidades imensas por aí, então a gente tem que agarrar, é nesse sentido que a gente incentiva o nosso aluno também a buscar, a lutar por suas possibilidades, seus sonhos, né? E eu creio que é claro que o Enem sempre é um momento de tensão, né? Todos nós que já fizemos vestibular sabemos, né, como é o processo, né? A gente fica tenso, a gente fica nervoso, a gente fica achando que não vai ser dessa vez, não é? Mas a gente também tem que trabalhar a autoconfiança, né? Quem trabalha, quem busca, né? E nós fizemos o dever de casa, né? Então a gente trabalhar essa confiança, colocar o aluno para fazer a prova, sabendo o que é que ele vai fazer, né? Confiante naquilo que ele estudou, né? Para dar qualidade, né? Ao trabalho que o aluno vai fazer lá, né? As provas que eles vão, para enfrentar bem as questões, enfrentar com garra, enfrentar com vontade, com sabedoria, né, com inteligência para fazer uma boa prova e tirar um bom resultado.
Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que o Enem enfrentou nesses últimos anos. Uma das principais foi a divisão, né, são dois domingos agora. Você acha que, nesse sentido, a prova é mais proveitosa? O aluno consegue se desenvolver mais, ficar menos tenso, enfim, menos sobrecarregado? O que é que você achou dessa mudança?
Olha, a meu juízo, foi uma mudança importante, principalmente para os alunos, né, porque dá mais leveza, né? O aluno se prepara e estuda para a prova, por exemplo, no próximo domingo, né, de Ciências Humanas e Códigos de Linguagem. Então, eles estão muito focados nessa prova, né? Então, passou essa prova, então eles vão ter mais um domingo para se preparar para as outras provas de Ciência da Natureza, né, e Matemática, né? Então, eu acho que ficou mais leve para o aluno, acho que ficou mais, né, digamos, esticou um pouco, ficou mais plástico, né, essas possibilidades de dividir o Enem. Então, eu acho que foi uma medida importante e acho que favoreceu o alunado, né, e também até os próprios colégios, professores que tinham que cuidar do aluno. A gente estava acostumado, às vezes, né, aluno passava mal na frente dos colégios, o aluno passava mal durante a prova, né? Era mais tensão, eu acho que era mais carregado, né, no modelo anterior. Esse modelo, eu acho que ele dá mais tranquilidade ao aluno.
Os estudantes podem respirar um pouquinho, né?
Podem respirar, entre uma semana e outra, pode respirar mais um pouquinho.
Outra mudança que está sendo prevista, a realização do Enem digital, né, com o objetivo de diminuir os custos do Enem. E de acordo com algumas informações do INEP, né, que é o realizador da prova, o Enem deve custar esse ano 537,7 milhões de reais. E aí é uma média de R$ 105,52 por participante. E aí a ideia seria justamente reduzir esses custos. E para os professores, sempre aquela fica antenada, né, no que é que vai mudar e como isso pode impactar nos estudantes. O que é que vocês acreditam que pode acontecer caso isso realmente venha a ocorrer?
Eu penso que, sobretudo no atual momento de crise que vive o Estado brasileiro, né, para realizar o Exame Nacional do Enem, nós sabemos que é um investimento altíssimo, né, e a tendência é utilizar a tecnologia e baratear o processo. Né, baratear o processo. Eu penso que é inevitável até, né, que não se faça provas, né, estilo digitais. Eu acho que elas é uma tendência, né, acho que é mundial essa tendência, acho que ela vai acontecer e a gente tem que se preparar para ela. Né, tem que se preparar colégios, professores, né, equipes, e tem que se preparar o aluno também. Né, eu acho que talvez vai facilitar, eu acho que as correções vão ser mais rápidas, os resultados vão sair mais rápido. Não é? Eu acho que a tecnologia tende a, digamos assim, a dar agilidade ao processo como um todo.
A gente ainda não sabe exatamente como vai ser, né, mas fica aí nessa expectativa.
Tem algumas faculdades, alguns colégios, me permita dizer, que já fazem, né, suas seleções, né, às vezes com provas, né, digitais. Né, os alunos vão, algumas faculdades, sobretudo particulares, já utilizam esse processo.
É, e aí a gente vai chegando aqui ao final da entrevista, mas aí vamos lembrar os alunos que estão nos escutando agora algumas questões de o que é que precisa levar, enfim. O acesso, né, à sala das provas só vai ser feito com a apresentação do documento, né, oficial, com
foto. Exatamente, não pode esquecer o documento. O documento é fundamental e a gente tem problemas...
É quase tão importante como a presença, né?
Exatamente, esquecer o documento é complicado porque, enfim, vai depender muito do tempo, né? Então, né, munido de documento, né, bota lá junto do seu material, ajeita no dia anterior, não deixa nada para a última hora, porque a última hora a mente da gente é muito curiosa, né? Ela esquece, né? Mas ela não esquece por deficiência, não. Ela esquece por eficiência, né? É muita coisa na mente da gente, entendeu? Aí os alunos que estão ansiosos demais, que estão, né? Acho que nesse momento também é muito importante a presença dos pais, né? Para orientar os seus filhos, para poder levar, né, ir junto, né, ao local da prova, né, levar o aluno e buscar. É sempre um apoio muito importante para o aluno. A gente que está lá nos pontos de prova, a nossa equipe está espalhada aqui em toda Caruaru, esperando o nosso aluno no ponto de prova. E a gente sabe disso, como é importante quando o aluno chega com os pais, né, e a gente abraça ali, os pais, né, conversam ali, fica naquele clima agradável.
E o INEP, ele recomenda também que o aluno leve o cartão de inscrição, né, para tirar dúvidas com relação à localização, enfim, se precisar também. E aí algumas coisas que são essenciais, né, caneta, não pode esquecer que tem que ser a caneta preta, né, isso.
É, não leva a caneta azul, né, tem uma músicazinha da caneta azul aí que tá bombando, né, mas a caneta do Enem é preta, se possível transparente, né, e porque para na hora de marcar o gabarito, né, a leitura é muito mais interessante com a caneta preta.
É, e tem alguns itens que não pode levar, né, como não pode levar lápis, borracha, enfim, só pode realmente levar a caneta, né, e também relógio, não pode levar
relógio, celulares, né, tem que ter muito cuidado, né, no caso do celular, acho que eles vão oferecer uma bolsa para você, né, botar a parte lá, mas equipamentos eletrônicos você tem que ter muito cuidado, porque vão evitar fraude, vão ser muito severos com relação a isso.
É verdade, e aí deixa uma mensagem para os estudantes que vão fazer a prova agora no próximo domingo.
Olá, você que está aí se preparando, você que está aí na reta final. Olha, eu queria que você pensasse que você cumpriu o seu objetivo. Você estudou o ano inteiro, né? Você se preparou o ano inteiro, né? Você realizou as questões, né? Viu vídeos, teleaulas, né? Fez simulados, né? Você que esteve junto com sua equipe, com seu professorado, né? Então, acho que você está preparado, né? A gente está acreditando em você, né? Erga sua cabeça, né? Vá com propriedade, encare a prova como tem que encarar, com personalidade, com garra, com força, né? Você vai fazer uma prova. Não deixa o nervosismo tomar conta de você de jeito nenhum, né? Manda pra longe o nervosismo, manda pra longe a ansiedade, né? Bota alegria, né? E vai fazer uma boa prova, com certeza. E a gente tá torcendo por cada um de vocês.
Tá vendo? Uma mensagem realmente muito importante pra quem tá na atenção agora pra a prova. A gente deseja, né, o pessoal uma boa sorte na prova, como você falou. Muito obrigada, professor Veridiano Santos, pela participação aqui no podcast.
A gente é que agradece. Abraço.
E assim encerramos mais um episódio do podcast Abre Parênteses, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Se você tem alguma sugestão de tema para a gente debater por aqui, envie para o e-mail podcast@tvjc.com.br. E não esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito. Até a próxima, tchau!